Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu quero primeiro dizer que meu voto é favorável à abertura do processo de impeachment. Mas, dito isso, eu quero dizer que é absolutamente revoltante eu ler nos jornais e nos sites de notícias as informações sobre a montagem do governo Michel Temer. O que a população nas ruas quer é que se discuta uma melhoria da qualidade dos serviços públicos que ela recebe. Ela não quer ver o toma lá da cá que está sendo colocado, onde já está se montando uma base distribuindo pedaços do Estado para os partidos políticos. O Estado brasileiro hoje, ele é dominado pelas máquinas dos partidos políticos, pelos grupos de interesses e pelas corporações. Nós precisamos devolver o Estado para o contribuinte. E aí eu leio nos jornais, senhor presidente, de que o vice-presidente está negociando as pastas com os partidos. Vai dar o Ministério da Saúde para o Partido A, vai dar o Ministério das Cidades para o Partido B. E pior, senhor presidente, está oferecendo a direção dos bancos públicos para os comandos dos partidos políticos. Ou seja, vai oferecer o Banco do Brasil para um partido e a Caixa Econômica para outro partido. Isso não é correto. Isso não é sério. E vai na contramão do que as ruas estão pedindo, do que as ruas estão dizendo. O que as ruas querem é uma nova forma de administração pública, um novo modelo de administração pública. Mas nada disso parece que está sendo discutido. Então vejo com muita preocupação o que o vice-presidente Michel Temer tinha que fazer é copiar o exemplo do ex-presidente Itamar Franco, se preocupar em fazer um governo para a história, mas não fatiar o governo pelas máquinas dos partidos. Não é isso que a sociedade, que o contribuinte brasileiro deseja. Com toda sinceridade. Então vai ser um governo para os agentes políticos, para as máquinas dos partidos políticos. E digo isso, meu voto é favorável à abertura do processo de impeachment. Volto a dizer o que já disse nesse plenário. Um governante, quando ele é eleito, ele deve governar. Mas isso não dá a ele o direito de ele fazer o que ele quiser. Isso não dá uma carta em branco para esse governante. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. E dentro dessa legislação, a lei de responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada, a lei orçamentária anual, que inclusive está na Constituição Federal como crime de responsabilidade. O governo não pode editar decretos de créditos suplementares sem autorização legislativa. Então, meu voto vai ser favorável à abertura do processo de impeachment. Mas eu não tenho como concordar, não aceito e acho revoltante que a forma como o novo governo esteja sendo montado é nessa base de simplesmente agradar as máquinas e as cúpulas dos partidos. Não é isso que o contribuinte desse país deseja. Nós precisamos ter uma nova agenda nesse país, ter uma reforma do Estado, que devolva o Estado para o contribuinte, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Nós temos no Brasil 31 ministérios e 23.941 cargos comissionados, de acordo com uma resposta formal do Ministério do Planejamento a um requerimento de informações que eu fiz como parlamentar. A França possui 4.800 cargos comissionados.
Senador Regufe, uma parte quando puder, por favor.
Já vou lhe conceder. Os Estados Unidos inteiro, 8 mil cargos comissionados. O Brasil possui 23.941 cargos comissionados. Ele tinha que se preocupar em fazer um governo pensando na história. É isso que esse país precisa. Não é em agradar simplesmente as cúpulas dos partidos políticos. O Estado não pode ser um fim nele mesmo. O Estado é para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte, apesar de alguns se esquecerem disso. Ouço o senador Blairo Maggi, com o maior prazer.
Senador Regufe, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela hora correta desse pronunciamento. A preocupação que Vossa Excelência traz é uma preocupação também que trago no meu sentimento e uma grande preocupação, porque o governo que vem se instalar é um governo que tem que fazer a diferença, tem que mostrar a diferença para que está chegando no momento da crise ou de uma crise violenta como nós estamos tendo nesse momento. Na história da economia brasileira, eu não sou muito velho, mas eu não conheço nada parecido e para trás também eu não conheço nada parecido de uma derrocada tão grande na economia como estamos tendo nesse momento, nessa oportunidade. Então, a chegada do Michel Temer como presidente da República, obviamente, se passar o processo de impeachment, o afastamento, etc. tal, ele terá que ser um momento ímpar na história do país. E ele terá que se colocar acima dos partidos, acima dos interesses pessoais, das corporações, e fazer um governo, como Vossa Excelência está colocando, um governo para o país, para a história do país, para mudar o país. E eu estive com ele por 3 vezes nessa semana, acompanhando outros grupos ou do meu bloco parlamentar, que nós fomos lá, do Bloco Moderação. Hoje fui com a Frente Parlamentar da Agricultura, com a CNA, e em todos os momentos em que ele está se pronunciando, ainda contidamente, ainda respeitando e esperando o momento correto de poder falar as coisas, porque ele não é presidente, ele não conspira, ele não está fazendo golpe, ele está esperando o Senado Federal falar, decidir, para que depois ele tome as decisões. Mas também ele não pode esperar até o dia 11, dia 12, e aí nós aqui no Senado afastamos a presidência e ele vai, a presidente, e ele vai dizer assim: ok, Brasil, agora vocês me esperem mais 15 ou 20 dias, que eu vou ter que conversar e ver as coisas com as pessoas. Não, ele tem que seguir. Então, essas conversas que estão tendo, ele está sendo muito claro na direção que Vossa Excelência está colocando. Ele quer e ele deseja fazer um governo para o país, e não um governo para os amigos, e não um governo para os partidos. Os partidos são necessários, são importantes para dar a governabilidade. Mas, nesse momento, Vossa Excelência está coberto de razão e disse que esse é um sentimento que eu trago no meu peito, uma preocupação que eu trago na minha cabeça. Nós não podemos perder a oportunidade que estamos tendo nesse momento de fazer uma virada na história do país, de não deixar esse país andar mais para baixo, de perdermos mais milhões e milhões de empregos que todos os meses, todos os dias nós estamos perdendo. Então, Vossa Excelência faz um discurso numa hora importante, num momento importante, de alertar o vice, hoje vice-presidente da República, Michel Temer, a partir do dia 12 ou 13, possivelmente presidente da República, de que não cometa o mesmo erro que os outros governantes cometeram até agora. Então, parabéns a Vossa Excelência, o discurso está afinado com a hora que o país pede para a mudança da história. Parabéns.
Muito obrigado, senador Blairo. E lhe dizer que eu espero isso exatamente que ocorra, porque eu não posso, espero que os jornalistas que escreveram tenham pego informações equivocadas, que muitas vezes acontece e nós sabemos que acontece. Mas como foi mais de um, eu leio nos jornais que está oferecendo caixa econômica para um partido político e a direção do Banco do Brasil para outro partido, Isso, para mim, é algo muito grave, porque eu não penso que é dessa forma que o contribuinte brasileiro gostaria de ver sendo escolhido os gestores desses bancos. Acho que ele tinha a chance de fazer um ministério enxuto, buscar pessoas técnicas, qualificadas, discutir um projeto de país, não ficar nessa discussão pequena de projeto de poder. Eu acho que o momento pede uma visão de estadista, de uma coisa para o futuro, e não dessa barganha política do toma lá da cá, de agradar simplesmente as cúpulas dos partidos. E se ele seguir o que eu estou lendo nos jornais, vai ser muito triste e acho muito grave, porque ele vai simplesmente entregar nesse momento, ao invés de pensar no futuro do país, ele vai entregar as barganhas dos partidos, um governo que poderia ser um governo para a história. Até porque ele está assumindo sem dever nada a ninguém. Então ele tem uma chance rara. Ouço o senador Zé Medeiros, depois a senadora Simone.
Senador Regufe, Vossa Excelência sempre com muita propriedade e preocupado com os grandes temas nacionais, com um discurso grande e com preocupações reais. Entretanto, também devo concordar, aliás, concordando com os dois na mesma linha que o senador Blairo Maggi aqui se explanou, nós estamos vivendo um momento histórico e importantíssimo da vida nacional. Um momento em que o presidente que vai entrar precisará trocar o pneu com o carro andando. Então, a montagem do governo, eu defendo que ele já esteja planejando. E se estiver, o faz muito bem, porque se tem uma coisa que o Brasil está precisando é de planejamento. Não se pode fazer as coisas de última hora no improviso. Agora, concordo também com Vossa Excelência. O presidente tem a oportunidade de montar o governo que muitos presidentes não tiveram, porque realmente não deve nada a ninguém, não tem compromisso com ninguém que não seja com a história desse país e com o sucesso que todos os brasileiros estão esperando que esse governo tenha. O presidente Michel Temer tem a oportunidade da vida e o Brasil espera muito que ele tenha sucesso, porque nesse momento o Brasil está sob a égide de um governo que não chega ao fundo do poço nunca, porque ele cava o tempo inteiro. É o governo que faz força para ir para o abismo. E aí o Brasil espera, o Brasil que eu digo, aquele Brasil que não pretende o caos, que não defende projetos umbilicais. Esse Brasil espera que o governo sinalize, que o governo do presidente Michel Temer sinalize uma saída, uma luz no fim do túnel, um horizonte melhor para esse Brasil cuja economia está derretendo nesse momento. Muito obrigado.
Senador Zé Medeiros, eu agradeço o seu aparte. E colocar que, na minha concepção, ele deveria estar preocupado agora nas reformas que ele vai apresentar à população brasileira. Esse país precisa de uma reforma do Estado, precisa de uma reforma tributária que reduza e que simplifique o nosso modelo tributário. Nós temos uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não é possível que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, e o Brasil tem uma carga tributária de já 36% do produto interno bruto e ainda precisa discutir aumento de impostos. Eu não consigo compreender e aceitar isso. E discutir também uma reforma política. Esse é o momento. Ele chegar e falar: não serei candidato nas próximas eleições e vamos discutir uma reforma do sistema político. Ele poderia entrar para a história defendendo uma reforma do Estado, uma reforma tributária e uma reforma política. Agora, se ele ficar simplesmente querendo agradar as cúpulas dos partidos políticos e distribuindo os cargos de uma forma fisiológica entre os partidos políticos, é um governo mais do mesmo, é um governo que não vai avançar no que a sociedade quer nas ruas, e eu não dou 30 dias para a população estar na rua pedindo a saída desse governo. Senadora Simone e depois senador Cristóvão.
Senador Regufe, antes de mais nada, dizer que é muito bom apartear os colegas nesta casa. Primeiro porque, ao vê-los na tribuna, nós temos muito o que aprender com suas experiências. E a alegria é maior, e o sentimento de felicidade é maior quando nós fazemos uma parte, uma pessoa em quem nós acreditamos. Vossa Excelência sabe da minha admiração e apreço. Acho Vossa Excelência um dos novos quadros políticos de valores, não só do Distrito Federal, mas nacional do Brasil. Antes tivéssemos pelo menos um Regufe em cada estado deste país. Acima de tudo, independente da muita ou média experiência que tenha pela juventude, mas principalmente pela índole de Vossa Excelência e pelo idealismo. É isso que eu vejo no Regufe, quando vai à tribuna, no Regufe que está nas comissões, no Regufe que discursa, que apresenta projeto. Todos nós, acredito que comungamos do pensamento e da preocupação de Vossa Excelência. Mas eu acredito que muito dessa angústia se deve ao momento em que nós vivemos e à situação excepcional. Como foi dito aqui, nós nunca tivemos esse momento. Por mais que tenhamos tido um impeachment no passado, ele foi muito rápido. Hoje nós temos um impeachment que foi trazido para esta casa por determinação e autorização da Câmara de Deputados e que foi acrescido uma fase, e eu gostei muito da fala do senador Cristóvão Buarque hoje na comissão especial, uma fase que a princípio ela é inócua. Eu não sei por que colocaram mais uma etapa nesse processo de impeachment. 10 dias de paralisia total, paralisia social, paralisia econômica, paralisia política, onde nós só podemos, única e exclusivamente, fazer exatamente o que a Câmara de Deputados fez: admitir aqui ou não o processo de impeachment, ou seja, um juízo de admissibilidade, não em cima da denúncia que foi apresentada, mas apenas da denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha. E naquele recebimento, dos 4 itens, ele apenas recebeu 2, das pedaladas e dos créditos suplementares. Excluiu o grande motivo da crise econômica, institucional e política desse país, que foi e que é, infelizmente, a questão de improbidade administrativa, não só desse governo, mas da classe política de um modo geral, quando excluiu a questão da Passadina, dos 700 milhões, dos possíveis desvios de 7 bilhões de reais da Petrobras, dinheiro nosso, do povo brasileiro. Ao excluir e trazer para esta casa fatiado esse possível crime de responsabilidade, ainda causou mais uma dúvida. Poderíamos ou não voltar e entender dos créditos e das pedaladas, trabalhar no exercício de 2013 e 2014. Então, por conta disso, eu vejo que esta casa também tem uma responsabilidade para o futuro, que eu espero que seja daqui 50 anos, não quero estar viva, nenhum de nós vivos para ver um novo impeachment, espero que não tenha, se tiver nos próximos 50 anos. Talvez nós tenhamos que realmente regulamentar de uma forma muito mais clara o processo de impeachment, porque nós estamos num vácuo. E eu estou dizendo tudo isso, eu peço a paciência do presidente Garibaldi, nós não somos tantos hoje aqui, porque é quando Vossa Excelência traz essa angústia, que também é nossa, eu acredito que também seja angústia do vice-presidente da República. Veja a situação dele. Nesse vácuo, onde nós aqui estamos na comissão especial, tratando de uma questão de juízo de admissibilidade, onde cada um de nós já tem um posicionamento firmado, bastava simplesmente votar. Estamos simplesmente deixando o rito correr dos 10 dias. Eu fico imaginando a posição do vice-presidente da República. Ele não pode apresentar um plano social, porque já caracterizam que seria já falar de governo e, portanto, golpe. Ele não pode conversar com as pessoas, conversar com partidos, ou se também não o fizer, vão falar que ele está sendo omisso, que se ele realmente pegar a presidência da República daqui 10 dias, ele não teria uma estrutura mínima para começar a tocar esse país. Então, é um momento delicado. Eu não quero pré-julgá-lo, mas julgarei, sim, o vice-presidente, futuro presidente da República, independente de ser do meu partido, se ele optar por esse caminho do fisiologismo, do presidencialismo de coalizão, que não significa necessariamente, e não é ruim, se for administrar com partidos visando o bem comum. Mas se visar trazer partidos e dar cargos simplesmente para segurar esses partidos, também não terá o meu apoio. Mas, in dubio pro réu, vou aqui dar um voto de confiança ao vice-presidente da República, que numa situação como ele está hoje, delicada, está dentro do possível, tentando formar, quem sabe, um futuro governo, e este governo vai ter que se encontrar com todas as matizes ideológicas e com o apoio de todos os partidos. E só para finalizar, senhor presidente, agradecendo aí a generosidade de vossa excelência, senador Regufe, no caso, por exemplo, do PSDB, ele é que está fazendo questão de chamar o PSDB pelo quadro de alguns senadores aqui presentes. Não porque o PSDB esteja impondo isso para fazer parte de um futuro, quem sabe, governo. Então, eu prefiro aguardar. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão de ocupar a tribuna, até num momento de alerta a, quem sabe, futuro presidente. Mas estamos todos nós extremamente incomodados, ansiosos, porque o Brasil está paralisado. E a responsabilidade dessa casa agir com a máxima urgência, embora com responsabilidade, no que se refere ao futuro deste país. Mas parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Senadora Simone, primeiro agradecer as palavras de Vossa Excelência, muito carinhosas, e eu fico muito reconhecido por elas. Depois dizer que o vice-presidente Michel Temer deveria escutar no partido dele a senadora Simone Tebet. Porque se ele escutasse pessoas como Vossa Excelência, talvez o rumo não estaria sendo o que nós estamos lendo nos jornais. Vossa Excelência é uma senadora extremamente preparada, uma pessoa correta, e eu tenho certeza que se ele ouvisse mais pessoas da índole de Vossa Excelência, talvez as coisas não tivessem como a gente está lendo nos jornais e talvez a montagem não seja essa que a gente está lendo aí. Quero também aproveitar e dizer que eu torço que dê certo, eu quero que esse país dê certo. Eu entrei na política por um ideal. A minha caminhada ela não foi simples. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei a terceira. Tento votar, tanto quanto quando era deputado distrital, como deputado federal, como aqui no Senado Federal, sempre pautado no que é melhor para o cidadão, para o contribuinte. Eu não analiso de onde vem um projeto. Eu leio o projeto e analiso o mérito desse projeto. Se ele é bom para a população, meu voto é sim. Se não é bom para a população, meu voto é não. E eu acho que com isso eu represento bem quem votou em mim e voto por essas pessoas aqui. Agora, considero que o vice-presidente Michel Temer pode estar perdendo uma chance raríssima, que é, ao invés de oferecer à população uma nova forma de administração pública, voltar a esse jeito de administrar, onde governabilidade virou sinônimo do mais puro fisiologismo, onde é só um troca-troca e se as pessoas derem voto para ele no parlamento, é isso que vale, não interessa a qualificação da pessoa, não interessa a índole da pessoa, não interessa que projeto aquele gestor vai oferecer à população brasileira, ao contribuinte brasileiro, pelos impostos que esse paga. Senador Cristóvão.
Senador Regufe, eu pedi para falar apenas para dizer como é bom ver pessoas independentes. Está tão difícil isso. Nesse fla-flu que se criou, nessa disputa de seitas, de dogmas, em que as pessoas nem falam mais línguas em comum, português já não é mais uma língua da política. A política é a língua do PTs, do PSDBs, de cada partido, e ninguém consegue ter um idioma comum. As pessoas já não tentam convencer a ninguém, no máximo tentam converter como se fosse de uma religião para outra. É muito bom ver alguém com a sua independência e sem transigir com nada, dando a sua opinião. O senhor falou que o vice-presidente Temer deveria ouvir a senadora Tebet, eu acho que ele deveria ouvir o senhor também, porque nem partido está tendo, e isso para mim é um grande ativo seu hoje. Poder falar como independente de sigla, de partido e de interesses pessoais que a gente sabe que o senhor não tem, a não ser servir direitinho ao seu mandato. Fico feliz de estar escutando esse seu discurso hoje. Está faltando aqui discursos com essa independência.
Obrigado, senador Cristóvão, pessoa que todos sabem que eu tenho um carinho muito especial e uma pessoa que orgulha o Distrito Federal nessa casa e orgulha o país. É importante ter políticos que discutam ideias e não que briguem por interesses, que eu acho que está meio em falta hoje na política brasileira. Independente da forma como a pessoa pensa, até porque divergir é normal, mas as pessoas deveriam estar na política mais para defender ideias, como Vossa Excelência, e não ir atrás de defender interesses, às vezes virando apenas meros corretores. Às vezes virando meros corretores de grupos empresariais e de interesses perante o Estado. Presidente Garibaldi, só para encerrar, queria concluir, eu fiz um requerimento também ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando prioridade no julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo que está lá no Tribunal com relação à chapa Dilma Temer. Eu penso que os que defendem novas eleições, eu acho que esse é o caminho constitucional. Eu já defendi a tese de que o tribunal julgue, até porque o tribunal tem que dar uma resposta para a população brasileira. Houve ilicitude ou não houve ilicitude no processo eleitoral? Cabe ao tribunal dizer. E eu não posso acreditar que há outros assuntos mais importantes para o tribunal julgar do que esse. Por isso fiz o requerimento solicitando prioridade nesse julgamento. Até porque, se for julgado após 31 de dezembro, aí as eleições passariam a ser indiretas. Talvez o sonho de alguns, mas não é o melhor para a população brasileira. Agora, isso é uma coisa e o processo de impeachment é outra coisa. Uma coisa não exclui a outra. São duas coisas distintas. O tribunal vai julgar lá no tribunal e aqui corre o processo de impeachment. E no processo de impeachment, o meu voto é favorável à abertura do processo, pelos motivos que eu já expus, considero os fatos gravíssimos e o meu voto aqui nesse plenário será favorável à abertura do processo. Muito obrigado.